pastor Bel, que preside a sessão, senador Batalha, permite que eu lhe chame assim, me chamo de Paim, eu chamo de senador Batalha. É uma satisfação enorme, Vossa Excelência, estar presidindo a sessão nesse momento. Vossa Excelência, que fez um discurso, eu nunca me esqueço, eu estava aqui indignado, pastor Bel. E hoje está presidindo a sessão do Senado da República. Eu tentarei ser breve para que o senador Batalha possa também em seguida usar a palavra. Eu sei que o senador Batalha havia conversado comigo. Eu ia registrar a presença do deputado, do advogado do PSB. Eu acho que o presidente pode registrar a presença dele aí.
Queremos registrar aqui a presença do Elis Cardoso, advogado do PSB.
Doutor Daniel
Silvestre. Seja bem-vindo a esta casa. Para nós é uma honra ter os senhores conosco nessa sessão tão especial.
Muito bem. Sejam bem-vindos todos. Eu, senhor presidente, eu quero falar de uma preocupação muito grande, de uma tentativa do governo Temer de mexer no Banco Central, no Departamento de Meio Circulante do meu estado, Rio Grande do Sul. Recebi mensagem do senhor Dago Marcos Piffer, diretor técnico do Banco Central, sobre a expectativa negativa do fechamento do Departamento de Meio Circulante do Banco Central no meu estado, o Rio Grande do Sul. Essa mesma mensagem, eu sei, que foi encaminhada para todos os senadores e deputados. Qual a preocupação? A administração do Banco Central do Brasil está encaminhando para uma decisão de encerrar as atividades do Departamento de Meio Circulante MECIR, na cidade de Porto Alegre, capital de todos os gaúchos e gaúchas. Este cenário de desmonte pode ser um laboratório do início do encolhimento dos serviços prestados pelo Banco Central à sociedade gaúcha. Além de ser um desprestígio para o meu querido Rio Grande, será a única regional do país em que não haverá departamento de meio circulante. O fim do serviço local de distribuição de numerário para os bancos e a transferência geográfica da destruição de numerário inservível redunda naturalmente em uma piora nos serviços à população gaúcha. O término dos serviços prestados pelo Departamento de Meio Circulante em Porto Alegre resultará em diversas consequências negativas à sociedade gaúcha. E dou aqui alguns exemplos, presidente Bel. A escassez do troco no Rio Grande, em especial moeda. Os dados mostram que as localidades onde há representação do Banco Central, as demandas relacionadas à disponibilização de troco à população são atendidas com maior qualidade e celeridade. Outro exemplo, o Rio Grande do Sul tem uma população quase o dobro da nossa querida Santa Catarina. Porém, como possui representação do departamento, somente em 2017, distribuiu 10 vezes mais moedas para que aquele estado, para melhorar a atividade daquele estado. Melhoria seria se o Banco Central abrisse mais sedes e não fechasse. Nós não estamos propondo aqui que fechem a sede de Santa Catarina. A seção de Santa Catarina está fazendo lá um belo trabalho. Que fique lá a sessão, mas que não feche a do Rio Grande, que só vai acumular ainda mais trabalho para Santa Catarina atender, enfim, todo aquele estado. Senhor presidente Bel, deterioração da qualidade do numerário em circulação. O Departamento do Meio Circulante possui a importante missão de distribuir cédulas e moedas no país e manter a sua qualidade, entendida como a substituição daquelas cédulas e moedas não aptas para a circulação por dinheiro novo ou por bom estado de uso, com a destruição do numerário inadequado. O meio circulante, como diz aqui o Dário, o meio circulante de baixa qualidade é um convite, olha a gravidade, para os falsários de dinheiro atuarem com maior facilidade. No Brasil, o alto custo das tarifas bancárias para a grande parcela da população traz vantagens no uso do dinheiro vivo, sendo um serviço social o fornecimento do numerário de boa qualidade e na quantidade demandada. O encerramento da atividade da custódia de numerário estrangeiro apreendido. Por ser um estado fronteiriço, o Departamento do Meio Circulante em Porto Alegre é fortemente demandado pelas autoridades judiciais e policiais para a guarda de notas estrangeiras apreendidas. A transferência dessa atividade para outro estado resultará em maiores custos de transporte e segurança, podendo, inclusive, inviabilizar o resgate por cidadãos que tiverem o direito de serem restituídos. Por exemplo, atualmente, quando há uma apreensão de dinheiro estrangeiro de origem duvidosa, nosso Estado, através do Departamento de Meio Circulante, tem estrutura para recebimento e guarda desse numerário. Com o fechamento do Departamento de Meio Circulante do Banco Central, leia-se, do Rio Grande do Sul, qualquer apreensão de dinheiro estrangeiro de origem duvidosa vai ter que ser destinado para Curitiba. Isso implica aumento de riscos aos agentes públicos no transporte, custos e ainda aumento do tempo de entrega e retirada do numerário apreendido. Mais ainda, senhor presidente, encerramento dos cursos de capacitação de reconhecimento do dinheiro brasileiro no meu estado. Atualmente, o Departamento do Meio Circulante oferece gratuitamente palestras e cursos para a rede bancária, para o comércio local e outras instituições públicas e privadas, como Tresub, Concepa, associações comerciais, Banrisul, CEF, Sicred, dentre tantas outras. Com o seu fechamento, essa atividade deixará de existir, com prejuízo para todos os gaúchos e gaúchas, já que o Banco Central não disponibiliza recursos para o deslocamento de servidores de outras regionais. O encerramento da atividade de monitoramento das falsificações no Estado. O Departamento do Rio Grande do Sul historicamente desempenha um papel de protagonista no combate à falsificação. A Regional de Porto Alegre foi pioneira na classificação e catalogação dos tipos de falsificação de dinheiro, procedimento aos quais auxiliam o trabalho da Polícia Federal na tarefa de instaurar o inquérito policial, bem como auxiliam a Justiça Federal no que tange a imputação de crimes relacionados à falsificação de dinheiro. Hoje em dia, a Regional de Porto Alegre possui uma equipe altamente qualificada nessas atividades, bem como amplo acervo das falsificações já apreendidas em todo o território nacional. reafirmamos, alertamos o governo. Todos nós perdemos se isso acontecer. O encerramento das atividades resultará também em demissões. O desemprego está aí comentado por todos os senadores hoje na tribuna. Resultará, repito, na demissão de diversos trabalhadores, tanto ativos como terceirizados, como vigilantes, profissionais de manutenção e outros terceirizados que beneficiam a economia gaúcha, aumentando assim a massa de desempregados no nosso país. Neste cenário de crise, o fechamento do Departamento do Meio Circulante do Banco Central no Rio Grande do Sul agrava a já combalida situação econômica, infelizmente, tenho que afirmar, do meu estado. A intenção de fechar, espero ainda que não esteja decidido. Espero que esse ato não seja consumado. Por isso, é importante junção de todas as forças políticas, de todos os deputados, de todos os senadores, da representação do Rio Grande do Sul aqui em Brasília, dos gaúchos que estão no governo, para que se pronuncie, para que a gente não tenha mais esse atraso da retirada desse importante órgão do nosso estado, trazendo um prejuízo não só para o Rio Grande, mas também para o Brasil. Senhor presidente, nos minutos que me restam, eu queria agradecer muito, senhor presidente, a todos aqueles que estão insistindo muito, 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 para que eu participe da 13ª edição do Fórum Social Mundial em Salvador, onde eu falaria sobre a reforma trabalhista e também sobre a reforma da Previdência e o belo trabalho da CPI da Previdência, que eu tive a satisfação de presidir. Hélio José foi o relator, onde provamos que a nossa Previdência é superavitária. Repito aqui o que já disse inúmeras vezes na tribuna. Felizmente ela foi enterrada. Conseguimos enterrar essa reforma da Previdência. É só combater a sonegação, combater a fraude, combater o desvio do dinheiro da Seguridade. A DRU retirou 1,5 trilhão, a apropriação indébita 30 bi por ano, dívida ativa a ser executada mais ou menos de 1 trilhão. Vamos parar de fazer refis a todo momento, que é um incentivo àquele que não paga. Que ele não paga, fica esperando, dali 2 anos, faz outro refis, paga 1, 2 meses, não paga de novo e fica esperando um outro refis. Vamos caminhar na linha de um choque de gestão na nossa Seguridade Social, na Previdência. É bom lembrar que Seguridade Social é saúde, assistência e Previdência. A CPI mostrou, e eu fui constituinte, senador Belo, senador batalhador, né? É fácil de lembrar seu nome. O senador Belo, pastor Belo, também é fácil de lembrar, né? E quem faz o bom combate, eu digo que na reforma da Previdência, ganhamos uma batalha, que é o seu sobrenome, mas não ganhamos a guerra, porque ela voltará o ano que vem. Eu agradeço muito a todos, mas eu, durante o meu mandato, eu viajei a todos os estados toda vez que fui convidado. Fui, no mínimo, a 2 vezes a cada estado. Inclusive, fui nos estados dos senhores, falar sobre democracia, sobre o direito dos trabalhadores, sobre previdência, sobre a zaga, enfim, sobre questão dos aposentados, dos pensionistas, trabalhadores da área pública, da área privada, da área rural, da área urbana, enfim, terceirização. E agora eu estou me dedicando mais ao meu Rio Grande, porque é preciso também que eu vá prestar conta no Rio Grande de todo o trabalho que fizemos aqui. Para vocês terem uma ideia, mais de 1.000 projetos apresentados. Mais de 100 eu transformei em leis. Tenho orgulho de dizer, quando eu passo, autor do Estatuto do Idoso, autor do Estatuto da Igualdade Racial, relator do Estatuto da Pessoa com Juventude, relator do Estatuto da Juventude, autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi viajando pelo Brasil que construímos a política do salário mínimo, de inflação mais PIB, que eu fui o relator, e encaminhamos aí para o debate na sociedade, e hoje também é lei. Enfim, lei dos autistas, são tantas que eu teria que lembrar, mas eu queria que eles entendessem. Eles gostariam muito que eu estivesse lá no dia 15 de março. Até gostaria de estar, porque é a data do meu aniversário. Então, está difícil para mim adequar as agendas para estar nesse evento do Fórum Social Mundial. Só que eu recebi 3 documentos com esse objetivo. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Por fim, presidente, nos últimos 4 minutos, eu, que todo mundo sabe, que eu combati muito aquela reforma trabalhista. Ganhei até numa comissão por 1 voto. Mas no plenário perdi, isso é democracia, enfim. Mas as consequências da reforma trabalhista é muito grande. Eu sou relator agora da construção de uma nova CLT. Como na época de Getúlio foi construída uma CLT, agora, claro, na comissão especial que nós organizamos aqui no Senado, eu sou relator, porque essa reforma, da forma que ficou, eu vou na segunda-feira trazer um documento do juiz do trabalho, ela ficou inaplicável. Ela foi mal redigida, não tem consistência jurídica e vai criar um grande problema ainda de segurança jurídica entre empregado e empregador, né? Por isso que eu acredito que a gente vai construir, para anunciar ao país, no dia 1º de maio, uma consolidação das leis do mundo do trabalho, que eu chamo o novo Estatuto do Trabalho. Porque essa que ficou aqui, ficou a consolidação do empregador. Ficou CLE. E nós queremos uma consolidação que olhe para ambos, para empregado e empregador, com o carinho e o respeito que a gente tem aos dois setores, o que emprega e o que é empregado. Esse é o objetivo. Inúmeros empresários estão colaborando. Quero dar esse depoimento. Juízes, promotores, procuradores, já estamos na 12ª reunião. E eu vou ler aqui rapidamente esse documento, que não é de nenhum sindicato, de nenhum empregado, nenhum empregador, mas é da OIT. O que é a OIT? Organização Internacional do Trabalho. É um documento curto. O Comitê de Técnicos da OIT, Organização Internacional do Trabalho, sem poder deliberativo, apresentou duras críticas à reforma trabalhista feita no Brasil. O comitê entendeu que a prevalência, e eu anunciava aqui, denunciava, do negociado acima do legislado, quer dizer, a lei não existirá mais para efeito de relação de empregado e empregador. Vai existir somente o negociado, porque o negociado supera a própria lei. Eu nunca vi isso. Enfim, diz eles, consagrada pela Lei 13.467 de 2017, é contrária ao objetivo de promover negociações livres e voluntárias, como manda a Convenção 98 da OIT. Segundo esse comitê, o Brasil violou as convenções 98 e 154, que teriam por princípio admitir, sim, a livre negociação individual e coletiva, eu também defendo, desde que não supere a lei. A lei é para todos. A lei em primeiro lugar. Livre negociação, sim, mas desde que respeite aquilo que está na lei e na lei maior, que é a nossa Constituição. Senhor presidente, o negociado acima do legislado, acordos entre empregados e empregadores que possam ser aplicados acima da lei, tem que ser discutido. No fundo, traz uma concepção de dominação para retirar direitos. Em tempo de desemprego, em alta, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Há outros pontos que nós teríamos que aprofundar aqui, que também atingem a dignidade da pessoa humana. Uma delas permite, vejam bem, senhores, que a mulher grávida ou que estejam amamentando fiquem expostas em ambientes insalubres. É uma enorme crueldade. Prejudica a criança e prejudica a mãe. Como é que uma mulher grávida vai poder trabalhar em obra insalubre? Então, isso aqui é um protesto internacional que eu trago à tribuna do Senado contra essa famosa reforma trabalhista, que eu não chamo de reforma, que foi retirada de direitos do trabalhador. Terceirização da atividade fim, fazem também uma grande crítica. Fazem uma grande crítica também àquela ideia de que pode trabalhar 12 horas seguidas, sem intervalo. Isso caminha para aumentar os acidentes do trabalho. A CLT garantia o horário de almoço de uma hora. Ok, ok. Agora eu termino. Com esse tempo aí tá bom, tá bom. Dependendo do contrato. Agora ficou somente 30 minutos. Pela nova lei, esse tempo pode ser reduzido para 30 minutos. O governo, enfim, optou por fazer uma aliança com o mercado, com os poderosos, com o setor financeiro. Não há nenhum compromisso nessa reforma com o emprego, a distribuição de renda, o desenvolvimento social e com a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Senhor presidente, por isso que, infelizmente, circula em todo o mundo que o Brasil avança para ser o número um em matéria de concentração de renda. Não é preciso isso. Nós podemos viver muito bem com os que têm mais e os que têm menos, desde que a dignidade humana seja respeitada. Nós temos que permitir que as pessoas tenham de morar, que tenham o direito a fazer as 3 refeições por dia, que tenham o direito ao emprego, a estudar, ter saúde, o direito à saúde. Mas como ficou aqui e com o congelamento dos investimentos em 20 anos, eu repito algo que eu ouvi. Se você por 20 anos não pode investir, não pode fazer mais hospitais. Se não faz hospitais, não gera emprego, só como exemplo, né? Não pode ter novas estradas, não pode investir, é só manutenção. E os investimentos na saúde? Como é que fica? Os investimentos na educação? Está aí as universidades, os institutos, pedindo emendazinha de parlamentar, porque não há mais no orçamento dinheiro para investir na educação, na tecnologia, no desenvolvimento tão sonhado por todos nós. Mas eu volto amanhã. E aqui eu encerro. Obrigado pela tolerância.